Audiobook grátis apresenta. Descendo a escada de pedra da esplanada, Cecília perguntava à sua prima. Diz-me uma coisa, Isabel, por que é que tu não falas ao Sr. Álvaro? Isabel estremeceu. Tenho reparado, continuou a menina, que nem mesmo respondes à cortesia que ele nos faz. Que ele te faz, Cecília, replicou a moça docemente. Confessa que não gostas dele. Tens-lhe antipatia? A moça calou-se. Não falas? Olha que então vou pensar outra coisa. Continuou Cecília galanteando. Isabel empalideceu e levando a mão ao coração para comprimir as pulsações violentas, fez um esforço supremo e arrancou algumas palavras que pareciam queimar-lhe os lábios. Bem sabes que o aborreço. Cecília não viu a alteração da fisionomia de sua prima, porque tendo chegado à baixa nesse momento, esquecera a conversa, e começara a brincar com uma alegria infantil sobre a relva. Mais ainda que visse a perturbação da moça, e o choque que ela tinha sentido, de certo atribuíra isto a qualquer outro motivo, menos ao verdadeiro. A afeição que tinha a Álvaro lhe parecia tão inocente, tão natural, que nunca se lembrara que devia um dia passar daquilo que era, isto é, de um prazer que fazia sorrir, e de um enleio que fazia corar. Esse amor, pois, era amor, não podia conhecer o que se passavava na alma de Isabel, não podia compreender a sablé mentira que os lábios da moça acabavam de proferir. Quando a Isabel, temendo trair o seu segredo, tinha arrancado do seu coração cheio de amor, essa palavra de ódio, que para ela era quase uma blasfêmia. Mas antes isso do que revelar o que se passava em sua alma esse mistério, essa ignorância que envolvia o seu amor, e o escondia a todos os olhos, tinha para ela uma voluptuosidade inexprimível. Podia assim fitar horas e horas o moço, sem que ele o percebesse, sem o incomodar talvez com a prece muda do olhar suplicante, podia rever-se em sua alma sem que um sorriso de desdém ou de zombaria fizesse sofrer. O sol vinha nascendo. O seu primeiro raio espreguiçava-se ainda pelo céu anilado, e ia beijar as brancas nuvenzinhas que corriam ao seu encontro. Apenas a luz branda e suave da manhã esclarecia a terra e surpreendia as sombras indolentes que dormiam sob as copas das árvores. Era a hora em que o cactus, a flor da noite, fechava o seu cálice cheio das gotas do orvalho com que destila o seu perfume, temendo que o sol crestasse a alvura diáfana de suas pétalas. Cecília, com a sua graça de menina travessa, corria sobre a relva ainda úmida colhendo uma graciola azul que se embalançava sobre a haste, ou um malvalisco que abria os lindos botões escarlates. Tudo para ela tinha um encanto inexprimível, as lágrimas da noite que tremiam como brilhantes das folhas das palmeiras, a borboleta que ainda com as asas entorpecidas esperava o calor do sol para reanimar-se, a viuvinha que escondida na ramagem avisava o companheiro que o dia vinha raiando, tudo lhe fazia soltar um grito de surpresa e de prazer. Enquanto a menina brincava assim pela várzea, Peri, que a seguia de longe, parou de repente tomado por uma ideia que lhe fez correr pelo corpo um calafrio, lembrara-se do tigre. De um pulo sumiu-se numa grande moita de arvoredo que se elevava a alguns passos, ouviu-se um rugido abafado, um grande farfalhar de folhas que se espedaçavam, e o índio apareceu. Cecília tinha-se voltado um pouco trêmula. — Que é isto, Peri? — Nada, senhora. — É assim que prometeste estar quieto? — Ceci, não se há de zangar mais. — Que queres tu dizer? — Peri sabe. Respondeu o índio sorrindo. Na véspera tinha provocado uma luta espantosa para domar e vencer um animal feroz, e deitá-lo submisso e inofensivo aos pés da moça, julgando que isso lhe causava um prazer. Agora, estremecendo com o susto que sua senhora podia sofrer, destruirá, em um instante, essa ação de heroísmo, sem proferir uma palavra que a revelasse. Bastava que ele soubesse o que tinha feito, e o que todos deviam ignorar, bastava que sua alma sentisse o orgulho da nobre dedicação que se expandia no sorriso de seus lábios. As moças que estavam bem longe de saber até que ponto tinha chegado a loucura de Peri, e que não julgavam possível que um homem pudesse fazer o que ele tinha feito, não compreenderam nem a frase, nem o sorriso. Cecília tinha chegado a uma latada de jasmineiros que havia à borda d'água, e que lhe servia de casa de banho, era um dos trabalhos do índio, que o havia arranjado com aquele cuidado e esmero que punha em satisfazer as vontades da menina. Peri já tinha ganho a margem do rio, e estava longe, e Isabel sentou-se na relva. Então, afastando as ramas dos jasmineiros que ocultavam inteiramente a entrada, Cecília penetrou naquele pequeno pavilhão de verdura e examinou se as folhas estavam bem embastidas, se não havia alguma fresta por onde o olhar do dia penetrasse. A inocente menina tinha vergonha até do raio de luz que podia vir espiar os tesouros de beleza que ocultava a cambraia de suas roupagens. Assim, foi depois desse exame escrupuloso, e ainda corando de si mesma, que começou o seu vestuário de banho. Mas quando o corpinho da anagoa caindo descobriu suas alvas espaduas e seu colo puro e suave, a menina quase morreu de pejo de susto. Um passarinho escondido entre as folhas, um garrulo travesso e malicioso, gritara distintamente, _ bem te vi, _. Cecília riu-se do susto que tivera, e acabou o seu vestuário de banho que a cobria toda, deixando apenas nus os braços e o pezinho de menina. Atirou-se à água como um passarinho. Isabel, que a acompanhara por comprazer, ficou sentada à beira do rio. Como Cecília estava bela nadando sobre as águas límpidas da corrente, com seus cabelos louros soltos, e os braços alvos que se curvavam graciosamente para imprimir ao corpo um doce movimento. Parecia uma dessas garças brancas, ou colhereiras de roseá cor que deslizam mansamente à flor do lago, nas tardes serenas, espelhando-se no cristal das águas. Às vezes a linda menina se deitava de bruços e sorrindo ao céu azul e elevada pela corrente, ou perseguia os jaçanas e marrecas que fugiam diante dela. Outras vezes Perique estava distante do lado superior do rio, colhia alguma flor parasita que deitava sobre um barquinho feito de uma casca de pau e que vinha trazido pela correnteza. A menina perseguia o barquinho a nado, apanhava a flor, e ia oferecê-la na pontinha dos dedos a Isabel, que desfolhando-a tristemente murmurava as palavras cabalísticas com que o coração procura iludir-se. Em vez, porém, de consultar o presente, perguntava o futuro, porque sabia que o presente não tinha esperanças para ela, e se a flor dissesse o contrário, mentia. Havia meia hora que Cecília estava no banho, quando Peri, que colocado sobre uma árvore não deixava de lançar o olhar ao redor de si, viu na margem oposta as guacimas se agitarem. A ondulação produzida nos arbustos foi se estendendo como um caracol, e aproximando-se do lugar onde a moça se banhava, até que parou detrás de umas grandes pedras que havia à beira do rio. Do primeiro lanço d'olhos o índio conheceu que o largo sulco traçado entre as hastes verdes do arvoredo não podia deixar de ser produzido por um animal de grande corpulência. Segue-o rapidamente pelos ramos das árvores, atravessou o rio sobre essa ponte aérea, e consegue-o escondido pelas folhas colocar-se perpendicularmente ao lugar onde ainda se fazia sentir a oscilação dos arbustos. Viu então sentados entre as guacimas dos selvagens, mal cobertos por uma tanga de penas amarelas, que com o arco esticado e a flexa a partir, esperavam que Cecília passasse diante da fresta que formavam as pedras para despedirem o tiro. E a menina descuidada e tranquila já tinha estendido o braço, e ferindo a água passava sorrindo por diante da morte que a ameaçava. Se se tratasse de sua vida, Peri teria sangue frio, mas Cecília corria um perigo, e portanto não reflectiu, não calculou. Deixou-se cair como uma pedra do alto da árvore, as duas flexas que partiam, uma cravou-se-lhe no ombro, a outra roçando-lhe pelos cabelos mudou de direção. Ergueu-se então, e sem mesmo dar-se ao trabalho de arrancar a seta, de um só movimento tomou as cintas pistolas que tinha recebido de sua senhora, e despedaçou a cabeça dos selvagens. Ouviram-se dois gritos de susto que partiam da margem oposta, e quase logo a voz tremula e colérica de Cecília que chamava. Peri. Ele beijou as pistolas ainda fumegantes e ia responder, quando a dois passos surgiu de entre a touça o vulto de uma índia que sumiu-se ligeiramente no mato. Enfiou um olhar pela fresta, e julgando Cecília já fora do banho e em lugar seguro, lançou-se atrás da índia que já lhe levava um grande avanço. Uma larga fita vermelha que escapava da ferida tingia a sua alva túnica de algodão. Peri sentiu-se vacilar de repente e apertou com desespero o coração como para reter o sangue que espadanava. Foi um momento de luta terrível entre o espírito e a matéria, entre a força da vontade e o poder da natureza. O corpo desfalecia, os joelhos se dobravam, e Peri erguendo os braços como para agarrar-se à cupola das árvores, estorcendo os músculos para manter-se em pé, lutava debalde com a fraqueza que se apoderava dele. Debateu-se um momento contra a poderosa gravitação que o vergava para a terra, mas era homem, e tinha de ceder à lei da criação. entretanto sucumbindo o valente índio resistia sempre, e vencido parecia querer lutar ainda. Não caiu, não quando a força lhe faltou de todo, foi-se lentamente retraindo e tocou a terra com os joelhos. Mas então lembrou-se de Cecília, de sua senhora quem tinha de vingar, e para quem devia viver a fim de salvá-la, e de velar sobre ela. Fez um esforço supremo, contraindo-se consegue-o reerguer-se, deu dois passos vacilantes, girou no ar e foi bater de encontro a uma árvore com a qual se abraçou convulsivamente. Era uma cabuíba de alta grandeza que se elevava pelo cimo da floresta, e de cujo tronco cinzento borbulhava um óleo cor de opala que desfiava em lágrimas. O suave aroma que rescendia dessas gotas fez o índio abrir os olhos amortecidos, que se iluminaram de uma brilhante irradiação de felicidade. Colou ardentemente os lábios no tronco, e sorveu o óleo, que entrou no seu seio como um bálsamo poderoso. Sentiu-se renascer. Estendeu o óleo sobre a ferida, estancou o sangue e respirou. Estava salvo.